Começa agora o explicador das manhãs 360. Neste arranque de semana, vamos olhar para o aumento do número de casos de Covid-19 na região de Lisboa e Val do Tejo. É a única zona do país onde o RT passou do 1, o que já levou o secretário de Estado da Saúde a anunciar um reforço da testagem. O Conselho de Braga também está a registar um crescimento de infecções. Para discutir o tema, convidamos esta manhã Carlos Antunes, matemático e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, João Brás Gonçalves, diretor do Instituto de Investigação do Medicamento, e Gustavo Tato Borges, vice-presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. A moderação, como sempre, é da Carla Jorge de Carvalho, a quem se junta o Paulo Ferreira e, a partir do Porto, Júlio Magalhães. Carla.
Bom dia aos três. Obrigada por terem vindo ao Explicador. Já aqui vimos o índice de transmissibilidade na região de Lisboa e Val do Tejo está nos 1,1, ou seja, já acima da chamada linha vermelha. O presidente da Câmara de Braga, por seu lado, fala em 20 novos casos de Covid-19 por dia. Gustavo Tato Borges, comecemos por si. E mesmo que os internamentos não estejam a subir, estes números são sinais de alerta?
Bom dia. De facto, estes números são preocupantes porque nos indicam que em dois polos do país, dois polos urbanos do país, estamos a assistir a um aumento considerável dos casos que pode levar a uma situação que depois se alastre para fora destas regiões. Nós sabemos que Lisboa e Braga são dois locais que concentram muitas pessoas e, portanto, tendo uma taxa de incidência a chegar perto dos 120 casos por 100 mil habitantes e um RT acima de 1,1, nomeadamente no caso de Lisboa, aponta para um crescimento rápido, exponencial da doença, que pode fazer com que estejamos a entrar numa necessidade de aplicar medidas mais restritivas a Lisboa ou então num novo foco de crescimento que é bastante preocupante, tendo em conta, não é, a dimensão da população residente em Lisboa e associado também, não podemos deixar o alerta, a uns festejos do campeonato que ainda podem vir a condicionar um pouco mais estes números, aumentando-os, obviamente.
Gustavo Tato Borges, precisamente esse ponto, conseguimos identificar origens prováveis deste aumento de casos?
Bom, neste momento, o trabalho que é feito pelas autoridades de saúde concentra-se muito, especialmente quando estamos a falar em casos, em um aumento de casos e sendo um tamanho grande de investigações epidemiológicas a fazer. O trabalho deles concentra-se muito em identificar quem pode estar em risco de ficar doente e travar esta cadeia de transmissão e impedir que ela se alastre. Portanto, muitas vezes, a descoberta da origem fica posta num segundo plano. Mas acredito que dentro de duas semanas ou três poderemos verificar um bocadinho melhor este trabalho de investigação que é feito e poder até associar mesmo o aumento de casos, pelo menos nesta segunda fase, porque já vem desde o início de maio, vem aumentar os casos em Lisboa, mas nesta segunda fase podemos assistir a uma associação a este momento. Uhum. Mas no geral ainda não é possível tirar grandes conclusões.
Como diz, a prioridade nesta altura até é outra. A Carlos Antunes, bem-vindo também. Olhando para estas duas situações, estes dois polos em concreto, estamos perante o risco de um crescimento exponencial e daqui a algumas semanas estarmos perante uma situação mais preocupante ainda?
Bom dia a todos e obrigado pelo convite. Repare, a partir do momento em que o RT está acima de 1, nós estamos em crescimento exponencial. Pode ser de grau baixo, não é? Ou seja, com valor baixo de RT, o crescimento exponencial é um bocado mais lento. A realidade de Lisboa e Braga parece-me ligeiramente diferente. Eu reparei agora na taxa de incidência de Braga da semana anterior relativamente a esta última semana que foi reportado e o aumento é ligeiro, é 12%, portanto 78 casos por 100 mil habitantes para 88 casos por 100 mil habitantes em Braga. Já em Lisboa a situação é um bocado mais diferente. Passámos de 81 para 118 casos, portanto um aumento de 46% numa única semana e a Lisboa é acompanhado com municípios adjacentes. Alguns municípios como Loures, Cascais, Almada e Amadora apresentam também taxas de crescimento bastante elevadas e portanto acho que é um bocado a realidade diferente, embora nós sabemos que está muito associado aos grupos etários mais jovens, dos 20 aos 39, isso a todo o país se verifica, mas em particular em Lisboa e Val do Tejo, este distanciamento e a rapidez com que em particular o grupo de 20, 29 está a crescer é substancialmente diferente das restantes regiões e isso certamente se verifica também aqui em Lisboa. Portanto, a realidade é um bocado diferente. posso atualizar o valor que me dá do RT para Lisboa e Valtejo é bastante superior já a 1.11, portanto o ponto 11 do Instituto Rádio Jorge reporta a dia 16 de maio, uma vez que aquele, o RT é calculado com algum atraso, e um estimador rápido já me dá 1.18 e a nível nacional já estamos acima de 1.1. Portanto, será hoje certamente no boletim diário que será atualizado o novo RT para as regiões e para o país e, portanto, vamos ter essa surpresa de o R continua a aumentar. Isso aí sim é preocupante, porque aí o R aumentar significa que o grau de crescimento exponencial é cada vez maior. Eu tenho dois números que nos podem dar uma ideia relativamente, por exemplo, ao ano passado, em Lisboa e Vale do Tejo, a duplicação de casos levou 34 dias, portanto, entre maio, início de maio e final de maio, só inícios de junho é que tínhamos o dobro de casos. Este ano estamos já levámos 16 dias apenas para duplicar os casos e, portanto, isto mostra que o crescimento e a dinâmica é ligeiramente diferente do que verificámos no ano passado, por exatamente na mesma altura.
Carlos Antunes, está-se a prever agora uma testagem em massa, sobretudo nos jovens, nas universidades, nas escolas, enfim. Era possível ter feito isto antes, ou seja, com o desconfinamento era previsível, com o regresso às aulas, o regresso às festas, aos ajuntamentos, era possível prevenir isto, ou isto é uma consequência óbvia daquilo que é o desconfinamento e agora temos que correr atrás do prejuízo?
Sim, a pergunta é interessante e acho que a minha resposta é afirmativa. Repara, na reunião de 12 de fevereiro, o Manuel Carmo Gomes referiu isso mesmo e recomendávamos exatamente que a testagem fosse a alternativa ao desconfinamento e que servisse exatamente como pressão que suportasse a transmissão quando nós começássemos a desconfinar. Isso verificou-se, a pena que nós temos é que de facto essa testagem massiva tenha sido feita basicamente em três períodos, nos períodos em que nós reiniciámos ciclos escolares e foi essencialmente à comunidade escolar que foram feita essa testagem. Depois de reabrir os últimos ciclos escolares, tivemos de facto uma testagem que chegámos em pico aos 97 mil testes, mas em termos médios aos 72, e fomos descendo, diminuindo, quando estávamos exatamente a aumentar o desconfinamento, ou seja, estávamos a aumentar o número de contactos prováveis diários que cada um tem, mas ao mesmo tempo estávamos a diminuir o número de testes e, portanto, atualmente estamos a fazer cerca de 36 mil testes por dia em termos médios, ou seja, basicamente são 84 testes por cada infectado, quando nós já tivemos a fazer 150 testes por cada infectado. Uhum. Portanto, esta resposta vem um bocadinho tardia. Em particular, eu acho que logo a seguir aos festejos, em vez de facto as instituições e os responsáveis estarem a atribuir culpas uns aos outros, deviam ter pensado e oferecido gratuitamente aos adeptos centros de testagem logo 4, 5 dias depois dos festejos, para tentar minimizar o impacto daquilo que sabíamos que iria acontecer.
Portanto, esperava-se aí uma maior proatividade. João Brás Gonçalves, chamado também aos explicadores, obrigada por estar connosco. Estamos aqui a discutir o aumento da incidência de casos, políticas de testagem agora um pouco mais intensas, mas há um critério que também é importante aqui avaliar, que é o processo de vacinação. Até que ponto é que a imunidade trazida pela vacinação pode impedir a consequência seguinte, que poderá ser o aumento dos internamentos e uma maior pressão hospitalar? Poderemos ainda assim evitar essa fase do processo que conhecemos de alguns meses atrás?
Bom dia a todos. Eu penso que neste momento, enfim, com este aumento exponencial que estamos a observar e que potencialmente pode ser preocupante, o fator vacinação pode, de algum modo, ter aqui alguma influência, no sentido em que, e vimos anteriormente o Carlos a falar, que fundamentalmente a população mais jovem parece ser aí que é no fundo o ponto principal do problema atualmente, e realmente é essa faixa de população que ainda não está vacinada. E se nós olharmos aqui para os números e pensarmos que temos, enfim, cerca de 20% da população com as duas vacinas, com as duas inoculações, e cerca de 5 milhões com a primeira, mas toda essa amplitude de vacinação está concentrada numa faixa de população que claramente está a conseguir controlar de forma endémica já o vírus. O que me preocupa certamente aqui é exatamente o desenvolvimento desta, enfim, desta incidência de novas infecções na população que ainda não tem essa vacinação. E mesmo que essa população agora comece a ser vacinada, enfim, nos próximos 2 meses, poderemos ter mais ou menos 3 milhões de pessoas nessa faixa etária vacinada, temos que ter em consideração também que a imunidade não é imediata e, portanto, certamente vamos ter no pico de agosto, fundamentalmente por aí, se calhar o desenvolvimento de uma imunidade mais protetora. E isso leva-me aqui a pensar que poderemos ter claramente nos próximos 2 meses um problema se exatamente estas medidas que ouvimos anteriormente não forem implementadas e não forem bem equacionadas. Portanto, a questão da vacinação está a ajudar claramente e mais rapidamente na população, nesta população mais, por assim dizer, com maior idade, está a conseguir controlá-la. O que me preocupa é realmente esta população onde a incidência está a aumentar, e isso pode ser um fator despoletante para que tenhamos alguns problemas possivelmente agora nos próximos 2 meses.
Vamos ver como é que evolui. Gustavo Tato Podes, a manter-se este cenário que temos neste momento em Lisboa e Valtejo e Braga, eventualmente será que essas regiões ou outras eventualmente onde os números venham a subir podem sofrer um retrocesso ou deverão sofrer um retrocesso nas próximas avaliações do processo de desconfinamento?
Nós temos visto que o governo tem dado sempre uma semana de aviso, não é? Depois de aumentarem os casos, passarem a taxa de incidência para cima de valores referenciados e o RT acima de 1, eles acabam sempre por dar um alerta durante uma semana para ver se controlam, e só depois a seguir é que implementam medidas se houver 2 semanas com valores altos do indicador. E portanto acredito que provavelmente na próxima semana teremos Lisboa e Val do Tejo com um alerta, possivelmente Braga também poderá ter um alerta, e só depois a seguir, se as coisas se mantiverem, é que haverá um retrocesso no desconfinamento. E isto vai depender também um pouco daquilo que aconteceu na semana passada e na anterior, porque são essas 2 semanas que vão agora influenciar as próximas avaliações, e vamos ver de que forma evolui, se as pessoas tiveram mais cuidado ou não.
Mas com os números a subirem de uma forma relativamente rápida, não vamos demorar muito a chegar lá. Uma semana de alerta, mais outra para corrigir, estamos a falar de mais 2 semanas, 3 talvez, até a tomada de medidas?
Claro. Isto são sempre, é a forma como o governo tem agido neste momento, e não acredito que ele vá mudar. De facto, nós poderemos sempre analisar ou avisar de que o melhor será tomar medidas preventivamente de uma forma mais precoce, de maneira que o trabalho para voltar atrás nestes valores não seja tão grande, não seja tão difícil. Por exemplo, os Açores, ao fim de uma semana de considerarem que um concelho está em alto risco, são colocadas medidas para conter esta situação logo ao fim de uma semana e, obviamente, acompanhar depois o que é que vai acontecer. E, portanto, se o governo olhar para isto e a DGS aconselhar no sentido de que é melhor apertar agora para evitar que daqui a 2 semanas o valor de casos e o trabalho associado e o risco para Lisboa e Valtejo, nomeadamente, seja muito maior, pois então é possível que o governo adote medidas agora. Mas, tendo em conta o passado, não acredito que ele vá.
O padrão não tem sido esse. E falando de padrões, Carlos Antunes, no ano passado, no início do verão, numa fase mais calma da pandemia, também registámos valores muito superiores na zona de Lisboa e Val do Tejo, e na altura questionaram-se e tentaram-se perceber as razões para isso. É de alguma forma comparável o que aconteceu nessa altura com aquilo que parece que está a acontecer novamente na mesma região?
Os valores são ligeiramente diferentes. Como há bocado referi, nessa altura o crescimento foi mais lento, foi progressivo, paulatino, e portanto não se verificou o que se verifica agora de um crescimento rápido. As faixas no estrato social que estava envolvido tinha mais a ver com um setor muito específico que usava transportes e portanto tinha condições de difícil isolamento, nomeadamente em casa, portanto, segundo me recordo, e portanto as condições eram ligeiramente diferentes, mas a dinâmica sim, do ponto ponto de vista matemático, a dinâmica era diferente, foi um crescimento mais lento e envolvia também outras faixas etárias, e digamos, não havia esta diferenciação com as faixas etárias que nós estamos a observar agora, porque questões das festas e dos juntamentos e da limitação que têm em ir aos bares e às discotecas obriga-os a ter um outro comportamento que obviamente é de maior risco, e portanto são situações com dinâmicas ligeiramente diferentes. Mas dada essa experiência que tivemos no ano passado, de facto já se devia ter atuado mais cedo. Existem um conjunto de indicadores que nós devíamos utilizar, eu em particular utilizo um que é uma coisa muito simples, basicamente é multiplicar o índice de transmissibilidade vezes a taxa de incidência e obtemos aquilo que chamamos potencial de infecção, que basicamente é, chamamos um momento angular ou um momento que nos dá a inércia do crescimento da incidência. E, por exemplo, aqui em Lisboa e Valtejo, quando eu faço isso, aliás, em Lisboa, desculpe, quando eu faço isso, há dia 19 em que tinha sido reportado 118 casos, o potencial de infecção já me estava a dar 130 casos. O que quer dizer o quê? Que passado 3 dias, esse valor será alcançado. Ou seja, se as autoridades públicas utilizassem indicadores rápidos, ou indicadores avançados, como se utiliza na economia, nós temos uma antevisão do que poderá acontecer nos próximos dias. E, portanto, aquilo que foi falado há pouco, que foi referido, de facto, não aprendemos nesse aspecto, ou seja, continuamos com a mesma abordagem gradualista de ir reagindo à medida que a evolução vai ocorrendo, quando, de facto, devemos utilizar uma estratégia mais disruptiva, por forma a interromper de forma antecipada situações que depois são mais difíceis de gerir. Eu queria aqui reforçar algo que foi dito há pouco, foi a questão das hospitalizações. Do ponto de vista dos números, quer na taxa de incidência, quer nas hospitalizações para as faixas etárias acima dos 60 anos, já é extremamente notório, em particular para cima dos 80 anos, o impacto da vacinação. E, de facto, o ritmo da vacinação, quanto maior ele for, mais rápido nós, de facto, resolvemos a situação, deixando, obviamente, para as faixas etárias mais jovens, digamos, a resposta tardia no controle epidemiológico.
João Brás Gonçalves, ia tocar precisamente neste ponto, que é, e que tem a ver com isso. Ao longo do último ano, as pessoas diziam que o problema, de facto, eram os internamentos e os cuidados intensivos e a letalidade das pessoas, não é? Matava muita gente, sobretudo na terceira idade. Agora, qual é verdadeiramente o problema, uma vez que os internamentos, a pressão sobre os hospitais já não é tão grande, não há tantos internamentos, até estão a baixar, embora este fim de semana tenham subido um pouco, mas estão a baixar. Qual é agora o grande problema? O que é que isto pode, que consequências pode ter isto agora?
Enfim, se nós pensarmos, e depois de toda esta conversa que nós acabamos de ter, praticamente começamos a ter uma ideia de que a disseminação ou a taxa de transmissão está muito concentrada numa população mais jovem, mas eu gostava de deixar aqui só um à parte, que é, quando nós olhamos para estas, e o que me preocupa aqui no meio desta transmissão e no fundo esta incidência maior nesta faixa mais nova, tem a ver exatamente com os variantes potenciais que possam estar a circular e que ainda não os identificamos. É relativamente difícil de identificar já todos esses variantes, mas o que me deixa aqui uma certa preocupação é que quanto maior for essa taxa de transmissão numa população ainda que não tem uma imunidade relativamente consolidada, poderemos ter aqui um potencial de disseminação de variantes que depois podemos ter que lidar com elas mais tarde na altura do outono. E portanto, para mim, o que é para mim bastante preocupante, e do ponto de vista mais virológico e das vacinas, é exatamente uma antevisão e uma precaução na instalação dessas variantes em Portugal. E vamos ter aqui imensos turistas, já estão a aparecer, muitos deles não estão claramente identificados com que tipo de variantes poderão estar infectados, mas aqui o que me preocupa é a instalação das variantes em Portugal. Uhum. E portanto eu penso que esse trabalho também deveria estar a ser feito, mas também de uma forma mais intensiva, deveria ser feito nos próximos 2 meses.
Essa nota também fica aqui reforçada. João Brás Gonçalves, Gustavo Tato Borges e Carlos Antunes, muito obrigada por terem vindo ao Explicador desta manhã. Um bom dia.
Muito obrigado.
Bom dia, obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.